Rádio FM 95.7. Pode Viva.
7:03, mais um sábado com vocês, um bom dia para todos que estão na escuta. Está no ar o Pode Viva, o seu espaço para conversarmos sobre saúde, bem-estar, beleza e, claro, qualidade de vida. O Pode Viva tem a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Hoje, na bancada, somente eu, Lidiane Souza, com vocês. E no áudio, ele, Pedro Henrique. Bom dia, meu querido.
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos que estão acompanhando a Nova Cidade. O programa agora Pode Viva, neste sábado, 30 de maio. Quer participar? 361-5533. Você participa, manda mensagem, manda áudio. A gente coloca aqui com maior satisfação.
Sem dúvida nenhuma, vamos falar de assuntos que são interessantes, viu? Hoje mesmo, nós vamos falar sobre os cuidados com a visão. Você anda tendo cuidado com seus olhos? Gente, é muito importante, viu? É essencial, inclusive, para a qualidade de vida, e muitos problemas oculares podem evoluir de forma silenciosa, tá? Então, tem que ter muito cuidado para falar sobre esses assuntos que envolvem os olhos. A gente fala daqui a pouquinho com a oftalmologista Luciana Finamor, ela que é do grupo Fleury, já esteve com a gente, inclusive, volta agora para tratar um pouco mais aí sobre esses cuidados com a visão. Daqui a pouquinho, se você tem dúvidas, já sabe, né? Pedro já deu o recado. 7436115533, a gente aguarda aí o contato de vocês. Hoje também a gente vai falar sobre um alerta da OMS sobre o crescimento, gente, do uso dos chamados sachês de nicotina. A gente tenta destruir um e vai surgindo novos, né? Pois é, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí sobre esse caso, desse alerta da OMS, tá? Preste atenção. Vamos falar também da Policlínica. Ela está ampliando o atendimento infantil para casos gripais em Petrolina, tá? Juazeiro também teve ampliação, agora a gente vai falar da Policlínica de Petrolina. E o HU Univasf, o Hospital Universitário, ele está participando hoje do mutirão nacional com foco na saúde da pessoa idosa. Eles estão tentando aí, né, tirar as filas, as esperas que estavam acontecendo com muita frequência no HU. Pois é, hoje está lá, as demandas que estavam reprimidas vão estar sendo atendidas. Daqui a pouquinho começa esse mutirão que envolve todo o HU do Brasil, tá? Não é só o HU Univasf. Vale ressaltar também essa informação. Agora, 7:05, vamos falar sobre a questão do tabagismo. Amanhã, inclusive, amanhã, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado anualmente no país, né, no mundo inteiro. Um alerta aí para quem ainda insiste em usar, em ser, né, esse usuário do tabagismo, que complica, gente, a vida em todos os sentidos. Essa semana a gente trouxe o cardiologista Dr. Anderson para falar no Conexão durante a semana. Ele disse aí as complicações que acontecem não só com o pulmão, mas com todo o corpo, incluindo o coração. Então vamos prestar atenção aí, e mais uma informação chega para vocês. Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, no caso a OMS, fez um alerta sobre o crescimento do uso dos chamados sachês de nicotina. A gente tem o cigarro, tem o cigarro eletrônico, tem um monte de formas de usar aí, e agora mais um, chamado de sachê de nicotina. Principalmente, olha só, de novo aí, um uso entre adolescentes e jovens, que está aí naquela fase de descoberta. Ah, é bonito, mas é complicado também, viu? Segundo o Dr. Anderson, não tem nenhuma coisa positiva quando você faz uso da nicotina. Pelo contrário, né? E segundo a entidade, a indústria tem investido em sabores doces, embalagens coloridas, influenciadores digitais e campanhas nas redes sociais. Tudo isso, gente, para atrair novos consumidores e, de novo, criar uma falsa impressão de que o produto é menos prejudicial. E não é. Continua sendo nicotina mascarada por cores, sabores, cheiros, mas continua sendo nicotina. Os sachês conhecidos como nicote pouches são colocados entre a gengiva e o lábio e liberam nicotina diretamente na boca. Apesar de não produzirem a fumaça, olha só, eles esconderam a fumaça, Pedro, para fingir que não tem problema, viu? É, eles escondem a fumaça aí com esse sachê que vai direto na boca, né? E libera a nicotina. Apesar de não produzir fumaça, A OMS, ela reforça que a nicotina é altamente viciante e pode sim causar problemas cardiovasculares. Lembra que eu trouxe o cardiologista? Pois é. Além de prejudicar, olha, mais um problema aqui, o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. Cada vez mais jovens usam, cada vez mais jovens se complicam. Tá? O relatório também mostra um aumento significativo do consumo entre jovens lá nos Estados Unidos e defende medidas mais rígidas, como a restrição de sabores, a proibição de publicidade, já que não pode ter publicidade de cigarro, e aí como não tem fumaça, eles acham que tem esse direito, né? Sendo que o principal produto é a nicotina. E uma fiscalização mais intensa sobre a divulgação desses produtos por influenciadores digitais, que chama atenção. Ah, eu viajo com aquele cara ali, eu vou seguir a onda dele. Não é assim que funciona com jovens? Pois é, aí você vai lá, compra, consome, importa, sei lá de onde saem essas coisas. E quando você vai ver aí, você já está viciado e com problemas que vão ser vistos aí ao longo dos anos. E quando você perceber, o problema já está instalado. E se esse é mais viciante que o cigarro comum que a gente está acostumado a ver, e que o próprio pendrive, né, que é o que os jovens estão usando agora, vai complicar ainda mais o futuro. Então, gente, preste atenção. Pensa duas vezes. Será que seu organismo está preparado para isso? Será que você está aí preparado para não ter um futuro bacana? Vai ter problema de coração, vai ter problema de pulmão, vai ter problema de pele. Tudo que você imaginar, segundo os especialistas que a gente tem conversado, nada de positivo traz a nicotina. Então fica esse alerta aí da OMS, né, para esse crescimento aí entre jovens, entre os adolescentes também, o que é um caso muito, gente, preocupante, tá? Então preste atenção, procura aí ouvir as pessoas que têm, que querem seu futuro, que querem a sua saúde, tá? Ao invés de só os coleguinhas que querem só o oba-oba, o cheiro e a diversão, tá bom? Agora 7h10, deixa eu falar agora para você que está em Petrolina, tá? Papai, mamãe, responsável, as crianças são naquele período, né? Ô, Jesus, se mãe pudesse, se pai pudesse, hein, Pedro, não via um filho doente na vida, mas essa virose acaba com a pessoa.
Até os adultos.
É, eu digo as crianças.
Tá geral, tá geral.
Porque eles sofrem mais, né? E os idosos também.
É.
Então aqui, ó, para a Policlínica de Petrolina, tá? Tá aí ampliando o atendimento infantil nos casos gripais, certo? Petrolina ampliou o atendimento para crianças com sintomas gripais na Policlínica Municipal. O serviço passa a funcionar diariamente, ó só, de domingo a domingo, tá? Das 2 às 8 da noite, das 14 horas às 20 horas, tá? Como parte do plano municipal de enfrentamento ao vírus respiratórios sazonais. O nome é grande e é a gripe. Tá? Reduzindo aqui, quem tem sintomas gripais vai poder procurar esse atendimento de domingo a domingo na Policlínica Municipal, tá, gente? Na Municipal. Além disso, os profissionais das 57 unidades básicas de saúde, eles foram capacitados. Segundo a assessoria, 4 UBSs passam a contar com salas exclusivas para pacientes com sintomas gripais. Tá? Ricardo Soares, na Coab Maçangano, Júlio Andrade, no Cacheado, Bernardino Campos Coelho, na Vila Eduardo, e Lia Bezerra, no José Maria, são as 4 UBSs que passam a ter aí um espaço direcionado e exclusivo para sintomas gripais. A UBS do João de Deus, ela atende até as 19 horas, tem um horário estendido também. E a UBS Plínio Amorim, em Rajada, funciona 24 horas, olha que coisa boa. Tem um interior aí funcionando 24 horas para atender aí, né? Porque, ô Jesus, tem hora que você olha assim e faz, gente, eu vou procurar quem uma hora dessa da noite? Quantos pais sofrem com isso, né? O pessoal de Rajada aí, parabéns aí para a equipe, 24 horas para poder receber essas pessoas, tá? Então, cuida. A Policlínica atuará como reforço no atendimento pediátrico. A gente está falando das crianças aqui, certo? Acolhendo casos de menor gravidade e encaminhando a hospitais situações que exijam cuidados mais complexos. Ah, mas meu filho está precisando. Entra pela Policlínica e lá eles dão o encaminhamento necessário. Se for um caso menor, menos grave, é atendido diretamente na Policlínica Municipal. Caso haja necessidade de cuidados mais complexos, eles encaminham para o hospital e aí seu filho vai ser atendido, tá bom? Então, a orientação é que pais e responsáveis mantenham a vacinação em dia. Gente, isso é para a vida toda. Eu sei que teve uma época aí que, não presta, não acontece, mas todas as vacinas que a gente tem, que foram colocadas para o Brasil, entregues de graça pelo SUS, funcionam. Então, gente, por favor, você tem seu filho, cuide do seu filho, tá? Porque a gente já explicou aqui várias vezes, com vários especialistas, explicando a situação, a importância, não só de prevenção, mas para aqueles que não podem tomar a vacina também por algum motivo de verdade, ou alergia, ou incapacidade do organismo, seja lá qual for, com essa janela fechada, eles também estão protegidos. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. E está aí, para todo mundo, a vacina da gripe. Então, faço para todo o público prioritário, porque assim que fechar o mês, eu vou até perguntar aqui ao secretário de Saúde de Juazeiro de Petrolina, se já chegou a ordem aí para a próxima semana já estar aberta ao público, que eu soube que a vacinação não atendeu conforme o esperado, não fez aí nem parte do que era previsto. Em Juazeiro, a última informação que a gente teve é que estava em 21% só, Pedro, a cobertura da vacinação gripal, né, que tinha que chegar a 90%, só estava em 21%, e Petrolina era ainda menos. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, procure, se seu filho está sem a vacina, aproveita aí a oportunidade, gente, vá lá e faça, e aproveita que tem aí, ó, meio de fazer. E lembrando aí que no dia a dia seu filho está meio dodói, já está dodói? Pois é. Reforçar a hidratação, muito importante, muito importante. Líquido para hidratar aí. A higienização das mãos. Lembra que na época da Covid tudo era higienizar a mão, tinha que botar óleo, não sei o que, lava. Aí eu não tenho álcool, Ligiane. Água e sabão é o suficiente. Evita lugares com muita aglomeração, tá? Principalmente para crianças e idosos, é muito importante isso. E se seu filhote tiver com sintomas gripais, não leva ele para a escola, porque lá tem outras crianças que podem estar saudáveis e adoeçam, ou que podem ter a imunidade baixa e acaba pegando o vírus. Então, tem que ter esse cuidado também para que as pessoas, né, os pais responsáveis, não levem seus filhos com sintomas gripais. É importante, viu? Muito importante essa dica aqui do que a gente está trazendo no Pod Viva. E agora, às 7h15, nós vamos para a nossa entrevista. Vamos falar aí sobre cuidar da visão é essencial para a qualidade de vida. E muitos problemas oculares, gente do céu, podem evoluir de forma silenciosa. Isso é um perigo, né? Consultas regulares ajudam na prevenção. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Olhos, corpo inteiro. Prevenção é o passo inicial. Tem que ter diagnóstico precoce caso tenha algum problema. E como é que você tem isso? Indo ao oftalmologista. E para a gente falar aí sobre prevenção, hábitos de cuidado, doenças oculares, enfim, tudo que envolve a visão, a gente conversa agora com a especialista, a oftalmologista Luciana Finamô, que já esteve com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Luciana.
Bom dia a todos. Que bom estar aqui de novo com vocês.
Coisa boa, bom dia para todos. Vamos lá começar então, porque o assunto rende, né, doutora? Fala para a gente qual a importância de manter consultas oftalmológicas regulares, mesmo quando a pessoa acredita, né, está enxergando bem.
É, a visão é um dos principais órgãos sensoriais que nós temos, né? Através da visão a gente tem mais do que 70% dos estímulos que a gente lida ao longo da nossa vida. Então, é muito importante, isso a gente, de mamando a caducando, a gente tem que estar cuidando da visão. Então, esse cuidado começa desde a primeira infância, no bebê, né? A gente tem o teste do olhinho que começa na maternidade e ao longo do crescimento da criança é muito importante que nos primeiros anos ela faça um exame completo no oftalmologista. Hoje, nós já temos estratégias de prevenção de crescimento de miopia. Vocês sabem que a miopia é a epidemia do século, né? Pelo excesso de telas, pelos eletrônicos, a gente tem muito mais casos de miopia vindo mais cedo hoje em dia. E hoje a gente já pode tratar essa miopia de forma que ela não cresça tão rápido. Então, a criança nos primeiros anos de vida, uma vez identificado um pequeno grau de miopia, a gente vai colocar o óculos e vai também ter recursos para evitar que esse grau cresça tão rápido. um pouco mais para frente na vida, depois perto dos 40, começa a vir os problemas relacionados à visão de perto, quase todo mundo vai precisar de um óculos de perto depois dos 40, então precisa também de passar em avaliação, não é suficiente usar esses óculos que a gente compra prontos para leitura, é muito importante fazer o exame no oftalmologista, fazer todos os testes preventivos para medir a pressão do olho, porque a gente tem o glaucoma, que é uma doença silenciosa, como você bem disse, né? Muitas doenças não trazem sintomas de visão propriamente, então ali acontecendo. Então, eu acho que a prevenção é muito importante, a prevenção primária, e é claro, aquele indivíduo que tem algum sintoma, procurar também uma avaliação e entender o que está acontecendo para poder corrigir quanto antes a gente identifica e cuida melhor, né?
Dúvida, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente em casa, né, a maioria usa óculos. A minha filha, a mais velha, usa, e a caçula não. Mas toda vez que eu faço o exame de um, eu levo a outra. Porque eu fico já preocupada. Eu fico, gente, tem alguma coisa de genética nessa história, então vamos cuidar. Porque se aparecer, a gente tem que estar lá no primeiro momento. É exagero, doutor, ou as pessoas têm que tratar o caso dos olhos dessa forma?
Não, de forma alguma, é isso mesmo, e até porque muitas crianças, né, os adolescentes, às vezes até o adulto, às vezes não percebe quando você tem, especialmente se você tem um olho bom e o outro não, isso é bem importante na infância, e você não corrige, isso vai gerar um problema que a gente chama de ambliopia, que é um olho preguiçoso. Isso a gente tem que cuidar até no máximo os 9 anos de vida, porque se você não cuida, depois você não reverte e esse olho fica definitivamente com baixa visão. Então é muito importante, sim, mesmo na ausência de queixas, tá avaliando essas crianças. E aí vem o tratamento com aquele tampão para exercitar o olho mais fraco. Então, mesmo na ausência de sintomas e de queixas, é bem importante que você faça, pelo menos a cada 2 anos na infância, uma avaliação oftalmológica, né, dilatar a pupila, fazer todo o exame. E ainda, se você identifica um pequeno grau, você tem uma curva de crescimento desse grau que você vai estar avaliando também. É igual a curva de crescimento que o pediatra faz para avaliar o crescimento da criança, a gente faz isso também na oftalmologia.
Você falou aí a cada 2 anos. Esse seria o ideal para fazer os exames oftalmológicos, independente de ser criança, adulto ou idoso? Ou cada caso aí tem que ser visto de forma diferenciada, doutora Luciana?
Na infância, se você tem um exame entre os 5 e os 7 anos e está normal, dos 7 anos em diante, e a criança está assintomática, aceita-se que pode ser feito a cada 2. É claro, idealmente é sempre uma vez por ano. Depois dos 40 anos, a gente recomenda sempre uma vez por ano, pelo risco de outras doenças que podem aparecer aí ao longo da vida.
Você já falou a questão aí das doenças silenciosas e citou o glaucoma como sendo uma delas. Existem outras que a gente também precisa se preocupar que podem evoluir de forma silenciosa?
O glaucoma é a principal, porque o glaucoma é uma doença que a pessoa vai lentamente perdendo a visão, ela vai perdendo a visão lateral, a visão periférica e realmente fica assintomático por anos. Outras doenças, como por exemplo a catarata, que a gente talvez nem chame de doença, porque é um processo de envelhecimento natural do cristalino, muitas vezes também no início a pessoa não percebe, apesar de ter uma catarata, e a gente pode identificar isso muito precocemente através dos exames que a gente faz em consultório. As uveítes também, que são inflamações já de mais complexidade, mais graves, que pegam estruturas mais internas do olho, elas podem começar com pequenos sintomas, como a percepção daquelas moscas volantes, pequenas manchinhas quando você olha para a luz. Isso também é um sinal de alerta para doenças de retina. Então, na presença de sintomas mesmo que leves, relacionados a manchinhas, escotomas, né, que são manchas pretas em algum campo de visão, às vezes a pessoa não valoriza tanto, mas pode ser o primeiro sinal de uma doença de gravidade. Na infância, né, a gente tem também que lembrar do retinoblastoma, que é um tipo de tumor que pode começar no olho, e aí a gente alerta sempre as famílias em relação àquele reflexo que a gente pode ver quando você faz uma foto com flash. Sim. E você vê uma mancha branca. Então, isso também é muito importante, porque, às vezes, o primeiro sinal vem através de uma foto que a família percebe. Então, percebeu mancha branca na pupila, que é aquela parte redonda da íris, quando você faz uma foto com flash, é um super sinal de alerta para a gente, tem que comunicar o seu pediatra e o oftalmologista.
E quanto mais cedo cuidar, mais rápido aí o tratamento e a evolução para a cura,
sim,
né?
Sim, sim, sim. É importante, né? A gente, às vezes, negligencia algumas pequenas alterações que a gente tem, né? Não só no olho, na saúde como um todo, mas todo sinal que o corpo manda para a gente tem que respeitar, né? E quanto antes a gente puder avaliar isso melhor, e claro que na maioria das vezes não vai ser nada de gravidade, mas é importante a gente ter essa preocupação e rastrear, né, qualquer sintoma diferente.
E com relação agora a um ponto que os pais precisam colaborar também, vamos falar das telas, doutora. O uso excessivo de telas, ele realmente tem impactado a saúde ocular da população? E quais problemas têm aparecido mais nos consultórios relacionados ao uso excessivo de telas?
As telas é um problema global, né? E não adianta a gente romantizar muito o assunto e proibir, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir. São ferramentas que chegaram para ficar, né? E a gente vai ter que conviver com isso de forma equilibrada, de forma a tornar isso saudável. Então, assim, a gente realmente tem bastante evidência mostrando que o excesso de uso das telas aumenta o risco de miopia na infância. Esse risco, ele é associado não apenas à tela propriamente, mas especialmente ao uso excessivo da visão de perto. No passado, existia esse conceito, né, de que a criança que lia muito também tinha mais chance de ficar míope, e isso parece que é uma realidade. Então, se você usa muito a sua visão de perto, esse esforço excessivo de visão de perto, ele colabora para o crescimento do globo ocular e é um dos motivos para o aumento da miopia. Hoje, como a gente quase só usa a tela e usa menos os recursos físicos de livro, de leitura, a tela acaba sendo o fator que mais impacta nesse curso. E o que, que a gente orienta? Na infância, nos primeiros anos de vida, não mais do que meia hora, até os 5 anos, a gente pede para que seja no máximo meia hora de uso de telas. E dos 7 anos em diante, até a adolescência, a gente coloca 1 hora, mas é claro que isso é muito difícil, as famílias têm muita dificuldade em controlar esse tempo. E o que eu recomendo é realmente tentar um equilíbrio, fazer negociações, né, com os filhos e mostrar que isso realmente pode ter um impacto negativo, não só para a visão, a gente sabe que toda a questão cognitiva, a atenção, ela tem sido muito modificada por excesso de estímulo eletrônico. Fora isso, fazer as pausas, né? Se você não conseguiu cumprir esse tempo, fazer pausas, e nas pausas, como eu disse, o excesso do uso da visão de perto é o que vai estimular esse crescimento do globo ocular que causa a miopia. Então, quando você faz pausas, você tem que fazer pausas olhando para longe. A gente tem uma regra que a gente chama a regra dos 20-20, que seria a cada 20 minutos, você para 20 segundos. Então, são pequenas pausas, e nessa pausa você vai olhar uma distância de 5 metros. Então, você olha para o horizonte de 20 em 20 minutos, você para e olha para o horizonte alguns segundos, e dessa forma você relaxa a sua musculatura e você permite dessa forma um equilíbrio da musculatura ocular, diminuindo a chance desse crescimento mais acelerado do olho e também do cansaço que isso gera, porque a força que você faz para olhar para perto é muito maior do que a força que você faz para olhar para longe. Por isso que nós, adultos, também, quando estamos muito tempo nas telas, trabalhando, lendo, a gente vai ter uma fadiga visual ao longo do dia. Então, é importante usar mais da visão de longe para ter esse relaxamento da musculatura. Fora tudo isso que eu falei, existe também um outro conceito relacionado à exposição à luz solar. A exposição à luz natural é um fator de proteção nas crianças em relação ao desenvolvimento de miopia. Então, as atividades indoor aumentam o risco, as atividades outdoor protegem. Por isso que a gente, às vezes, até fala, quer usar a tela, então vai para o jardim, vai para a varanda da sua casa e fica, abre a janela do quarto e tenta aumentar a exposição à luz natural enquanto você estiver usando a tela. Porque essa luz natural tem um certo fator de proteção também.
Tá aí, é importante essa informação. Eu sabia que precisava, mas não sabia o motivo. Né? Já tenho mais argumentos agora.
É, porque eles ficam na gruta. A gente fala, eles vão para a grutinha. Né? Eles fecham o quarto, a janela fechada no eletrônico.
E aí então, fica complicado.
Sim, você tem todos os fatores negativos combinados.
Doutora, a gente está falando com a oftalmologista Luciana Finamor, do Grupo Fleury, e tem participação do ouvinte. Vamos ouvir.
É, a nossa querida Jaqueline, daqui a pouquinho eu vou colocar o Bruno Henrique aqui. É, nossa querida Jaqueline falou o seguinte: eita, a última vez que eu fui o oftalmologista foi em 2014. Parece mentira, mas é verdade. E agora?
E agora? Doutora Luciana, e agora a pergunta? Olha só.
Jaqueline, quantos anos você tem?
Aí está perto dos 50 já, viu?
Se a Jaqueline tem menos de 40 anos, provavelmente ela não foi porque ela não está com muito sintoma, né? Geralmente, quando a gente tem um problema, a gente procura. Mas, de fato, mesmo nos assintomáticos, a regra realmente é essa. No máximo, a cada 2 anos... É bem importante que a gente faça esse exame. Se ela tem mais do que 40, ela provavelmente já está começando a ter algum sintoma e ela vai precisar do oftalmologista. E aí é bem importante mesmo, fora a questão de ter o conforto do grau corrigido, nessa fase da vida a gente já começa a ter risco de outras doenças. Né? Então, é bem importante fazer o exame, dilatar a pupila, ver o fundo do olho, medir a pressão. Então, faz parte do check-up clínico essa avaliação. Então, Jaqueline, vamos procurar logo uma avaliação. Não pode ficar tanto tempo sem fazer o exame. São 16 anos já.
Isso. É nosso querido Bruno Henrique participando conosco. Ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Aline Medeiros. Bom dia, a entrevistada aí, que eu cheguei agora.
Doutora Luciana.
Estou aqui, acompanhando sobre o óculos. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não consigo passar muito tempo assistindo uma televisão, tipo mais de uma hora. Quando eu fico assistindo, eu já percebi que quando eu assisto mais de uma hora, os meus olhos começam a arder, o lado direito começa a arder, dói muito, que nem ontem eu assisti, hoje, inclusive tá doendo e tem umas manchas do lado esquerdo do olho que fica aparecendo, tipo umas veinhas vermelhas ardendo. Aí eu boto, eu deixo de assistir TV, celular, e conforme o tempo vai passando, aí some. Mas o que eu devo fazer, se eu devo usar algum colírio, alguma coisa que eu devo fazer para melhorar isso aí?
Bruno Henrique.
Bruno, excelente pergunta, até porque a gente não falou sobre isso. Primeiro, assim, não dá para a gente fazer uma análise sem fazer o seu exame. Então, você precisa de passar numa consulta para entender melhor isso. Mas é possível que você esteja com sintoma de olho seco, que é uma condição muito frequentemente associada a esse excesso de uso, não só das telas, mas também de qualquer recurso onde a gente fixe muito a atenção. Então, pode ser a TV, pode ser quando a gente está dirigindo, qualquer situação onde a gente esteja com uma atenção maior, a gente acaba piscando pouco. E quando a gente pisca pouco, a gente tem uma desidratação maior do olho, a córnea desidrata, o olho fica seco, fica ressecado, e aí vem os sintomas de ardência, de olho vermelho, de sensibilidade com a luz, sensação de areia, visão embaça. Então, pode ser uma coisa de baixíssima complexidade, que você vai melhorar usando um colírio lubrificante. Lembrar de piscar mais vezes, né? Isso a gente esqueceu de falar, né? Quando a gente está muito tempo nas telas, a gente pisca pouco. Então, lembrem-se disso, pisquem mais vezes. Lembra que tem que piscar, porque a gente, piscando, a gente melhora a lubrificação do olho. Mas, Bruno, precisa de realmente fazer uma análise detalhada, né, com um especialista, mas já começa por aí. Piscar mais vezes, e pode ser que só com um colírio de lubrificante, uma lágrima artificial, você melhore isso. Mas tem que entender melhor o tipo de sintoma que você está tendo.
Doutora, Pedro Henrique, minha avózinha tem 90 anos, aí ela foi perdendo a visão, mas ela enxergava, né? Do lado direito. Aí ela foi, aí foi ao oftalmologista fazer acompanhamento e tal. Aí disse que estava perdendo aos poucos a visão, mas ela falava, mas eu estou vendo tudo, não sei o que, tal, tal. Só que ela lava, mesmo com 90 anos, ela vai ao banheiro sozinha, ela toma banho sozinha, ela não quer ninguém.
Quer ajuda, deixa ela.
Aí ela lava o cabelo com shampoo e acabou caindo no olho. Então ela ficou de tanto coçar, ela acabou perdendo a visão do olho direito. Aí qual a dica assim para esses jovens, né, de 80, 90 anos?
Os teimosinhos da nossa vida.
Isso, né, nesse quesito, né, quando cair alguma coisa no olho, não ficar forçando.
Pedro, hoje com o aumento da longevidade, a gente vê idosos, né, muito bem aos 90 anos, só que um pequeno acidente compromete tudo na vida deles, né? Então, assim, coçar o olho, a gente sempre pode ter problema relacionado a isso em qualquer fase da vida. Então, isso também foi um ponto importante que você lembrou. Por vários motivos, a gente pode causar infecção quando a gente leva a mão para o olho e coça. A gente pode causar pequenos traumas e esses traumas, ao longo do tempo, vão causando deformidades da córnea. Você pode causar até um descolamento de retina se você coça de forma importante o olho. Então, não pode coçar, a gente tem que evitar isso, né? Se tiver tendo sintoma, tem que tratar. E um acidente com um produto, seja um shampoo ou um produto químico, também potencialmente pode causar lesões de córnea e isso pode trazer prejuízo permanente, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A sua avózinha perdeu um olho e o outro olho ficou bom.
Tá bom, ela disse que tá enxergando muito bem.
isso é bem importante, porque a gente tem que sempre levar em consideração o impacto disso na vida da pessoa, né? Então, aos 90 anos, se a pessoa tem um olho bom e vive bem, a gente tenta ser minimamente invasivo e, às vezes, não interferir muito, não fazer nenhuma intervenção que possa até agravar a condição clínica da pessoa. Então, aí esse olho que tem baixa visão, tomar cuidado, colocar um bom lubrificante, né, não deixar ficar seco e cuidar muito bem do outro, né?
Que é importante.
Porque ela tem um olho que tá funcionalmente ajudando ela.
Isso, aí ela acorda cedinho, 7 horas da manhã, vai lá pra área, bota o Ray-Ban dela, pretinho, por causa da luz do sol, né? E fica lá só curiando.
Pra curiar a vida dos outros.
É, Dona Catarina.
Dona Catarina, ó, tô mandando um beijão pra senhora. Vem aqui pra São Paulo pra eu conhecer a senhora.
Tá bom, obrigado.
Oi, leve na próxima viagem. Doutora Luciana, vamos lá. Em que momento sintomas, por exemplo, como a visão embaçada ou a dificuldade para enxergar de perto e de longe deixam de ser algo passageiro e passam a exigir realmente uma avaliação médica?
A baixa de visão de perto, ela não costuma indicar um problema. Em geral, é uma mudança de visão que vem mesmo, né, pelo amadurecimento do sistema visual e não é uma grande preocupação, a não ser que seja uma baixa de visão de perto, que acontece da noite para o dia de forma importante. Agora, a baixa de visão para longe, de forma aguda, especialmente se ela vem junto com a presença de manchas que passam de um lado para o outro, é uma emergência na oftalmologia e você tem que fazer um exame muito rápido, porque se isso for um descolamento de retina, quanto antes você resolver, melhor é o seu prognóstico. O descolamento de retina é uma condição grave na oftalmologia. Prestar atenção também na percepção de flashes de luz. Se embaça a visão, junto com isso você tem a sensação de flashes e de manchas.
Visão dupla.
Não entendi.
E visão dupla, flash, visão dupla, embaçada?
Visão dupla também é uma condição que preocupa, porque pode indicar um problema associado a sistema nervoso central, um problema neurológico. Então, visão dupla também é uma preocupação. Então, tem que procurar avaliação e o quanto antes isso for diagnosticado, melhor. O olho, ele é realmente uma forma de identificar outras doenças, né? Não só do olho propriamente. Então, a gente pode identificar uma crise de pressão alta pelo olho, um AVC, um reumatismo. Várias doenças podem ter uma manifestação inicial no olho. Então, é bem importante mesmo a gente prestar atenção nisso, porque você poder recuperar ou melhorar a visão quando você identifica isso, você pode salvar uma vida, porque essa pessoa pode ter uma outra doença grave e é assim que a gente faz diagnóstico.
A questão das dores de cabeça, doutora Luciana, dor de cabeça frequente, ela pode estar relacionada a problemas de visão? Porque tem gente que sente dores e não sabe de onde saiu tanta dor e daqui a pouco, o que é que a gente pode procurar?
Bom, a dor de cabeça que está associada à visão, geralmente é aquela que vem do meio do dia para a tarde. Dificilmente a pessoa que tem dor de cabeça, que se acorda com ela, é associada à visão. Então, aquela dor de cabeça que se acordou e já está sentindo, não deve ser da visão. Procura outros motivos. Aquela dor de cabeça que vem do meio do dia para a tarde pode estar associada a um grau não corrigido. É a principal causa. Então, às vezes, uma pequena hipermetropia, um astigmatismo baixo, que nem gera muito desconforto de visão. Às vezes, a pessoa enxerga bem, mas ela está enxergando às custas de uma força maior para compensar um grau não corrigido. Então, às vezes, é falta de óculos. Então, através do exame, você vai identificar esse grau, vai corrigir o grau e vai melhorar a dor de cabeça.
E isso,
então, é importante avaliar isso, sim.
E isso acontece muito na infância, né? No meu caso, por exemplo, o meu diagnóstico veio a partir de dores de cabeça depois que eu chegava da escola.
Isso, sim.
Tinha que forçar muito para ver o quadro antigamente, né? Quadro, enfim.
E às vezes a criança não percebe, né? Ela não tem a referência do que seria uma visão boa.
Sim.
E não tem queixa de baixa de visão. E às vezes ela está realmente enxergando bem, mas fazendo essa força extra e isso gera dor de cabeça. Então, dor de cabeça tem que fazer exame. Nesses casos, tem que dilatar a pupila, porque às vezes é só dilatando a pupila também que a gente vai conseguir identificar o grau, especialmente na infância.
Aí minha filha perguntou uma vez: mãe, quando é que vão fazer um colírio que não arda tanto o olho? Que é um sofrimento, gente. Eu sofri. Eu sei do que ela está falando e não dá nem para dizer melhora, filha. Não tem ainda, doutora?
Arde um pouquinho mesmo quando dilata a pupila. Mas a gente explica, ó, é um benefício que vale a pena, né?
É verdade. Tem que fazer, não tem jeito. Eu digo lá em casa assim, ó, educação e médico, vocês não têm voz. É o que tem que ser e vamos lá, o que tem que ser feito. E precisa ser assim. Não tem negociação.
Nosso querido Fabiano, ouvinte aqui, quer participar. Ele falou que vai fazer 2 anos que não foi para o óvito. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Fabiano.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Pedrinho.
Bom dia.
Bom dia, doutora.
Bom dia.
Vou reforçar já que a pergunta de Bruno Henrique aí me despertou algo. Ele é motorista e eu também sou. Eu, pelo menos, passo o dia todo no ar-condicionado do carro, né? Ele, provavelmente, o carro dele é elétrico, deve fazer a mesma coisa. Isso resseca os olhos como resseca os lábios também?
Olha, eu estou gostando de ver as perguntas.
Bom, né?
As perguntas estão direcionando a gente para aquilo que é importante. Então, é isso que acontece na vida real, super importante. O ar-condicionado é o clássico, né? É a pessoa que está dirigindo no ar-condicionado, que esquece de piscar, é a pessoa que está no escritório, na tela, no ar-condicionado e esquece de piscar. Então, isso é fundamental, isso que você lembrou. O ar-condicionado, ele causa também essa desidratação da superfície ocular, a lágrima vai evaporar mais rápido e o olho vai ficar mais seco. Então, se você é motorista, você vai precisar de ter esse cuidado, sim. Vai ter que ter um lubrificante ali do lado e vai pingar quantas vezes forem necessárias. A gente tem hoje lubrificantes que são sem conservantes e aí a gente pode pingar algumas vezes ao dia. e piscar, lembrar de piscar mais vezes. Cada vez que você pisca, você está melhorando essa condição também. Mas ótima pergunta.
Aí eu já aproveito a deixa, doutora Luciana, com a questão dos colírios. O uso desses colírios sem orientação médica, ele pode trazer prejuízo também à saúde ocular? Ou existem colírios que é livre? Esse aí, se tiver com esse sintoma que os meninos acabaram de falar, pode usar tranquilo?
É, lubrificante pode usar. Não tem um grande risco, a não ser que seja... É assim, a gente tem hoje duas linhas de lubrificantes e a gente acaba dando preferência para aqueles que são sem conservantes.
Sim.
Então, os lubrificantes sem conservantes não tem risco nenhum. É uma lágrima artificial, a mesma composição da sua lágrima, e são super bem-vindos. O lubrificante que tem conservante, se usado mais do que 4 vezes ao dia, ele pode começar a causar alguma toxicidade de superfície. Qual que é a diferença maior? Primeiro é o custo, né? O lubrificante sem conservante custa o dobro daquele com conservante. Então, a gente vai indicar um ou outro, dependendo do quanto que está seco e de quantas vezes a pessoa vai precisar de usar. Mas mesmo os lubrificantes com conservantes, se você usar até 3-4 vezes por dia, ele não vai te trazer um prejuízo e vai te dar muito conforto. Então, pode usar sim.
Tá certo. Então, agora, é claro, importante, sim, né?
Não vai usar aquele remédio, aquele colírio que o farmacêutico indicou, que tem outros componentes que vão... O problema é quando a gente usa aqueles colírios que tem vasoconstrictor, que são muito recomendados nas farmácias, para deixar o olho branco. Isso não pode.
E nem usar o colírio que papai, mamãe ou um amigo usa, porque funciona com eles.
Isso, e porque aquele sintoma que a pessoa está achando que é olho seco pode ser outra coisa, né? Então, não é todo sintoma de ardência e olho vermelho que é olho seco, pode ser outra coisa. Então, claro que tem que estar fazendo, como eu disse, no máximo a cada 2 anos, uma avaliação com um especialista para ver se tem alguma coisa acontecendo fora apenas um olho seco.
É, então tá, vamos lá, gente, fazer nosso papel também, né? O dever de casa. Outro problema que a gente acaba aí confundindo, doutora Luciana, é com relação a diabetes. Infelizmente, muitas pessoas ainda não associam a diabetes ao problema de visão. Eu queria que você contasse para a gente como é que ele afeta diretamente e quais as complicações para esses pacientes.
O diabetes é uma doença que para a oftalmologia é um grande problema. Por quê? Porque o diabetes é uma doença que afeta a parte vascular do corpo como um todo. E o olho, ele é um órgão que tem uma microcirculação que é muito parecida com a microcirculação do rim, do sistema nervoso central. Então, através do olho, a gente consegue entender, inclusive, como que está a microcirculação desses órgãos. Então, isso, essa preocupação, ela vai existir para todo paciente que tem diabetes. E é obrigatório, nesses casos, que a gente faça um exame anual. Então, aqui a gente já muda, aqui a gente já nem flexibiliza para 2 anos. Todo paciente com diabetes tem que fazer o exame de fundo de olho todo ano, porque existe uma condição que a gente chama de retinopatia diabética, que é uma doença que pega os vasos da retina, e que, primeiro, que pode trazer realmente prejuízo para a visão propriamente, e tem que ser tratada. E aí o tratamento pode ser laser, pode ser injeção de medicamento dentro do olho, dependendo do caso, até cirurgia. E fora isso, quando a gente identifica a retinopatia diabética, isso é um sinal de que esse diabetes não está bem controlado e pode me sinalizar para uma nefropatia diabética também. Então, você pode estar também com o rim afetado, você pode estar com outros órgãos, coração. Então, através do olho, a gente monitora o diabetes. É obrigatório toda pessoa que tem diabetes fazer exame todo ano. Dependendo da alteração que ele tem, ele vai fazer exame com mais frequência ainda.
E eles são mais propensos à perda de visão também, doutora Luciana?
Com certeza, com certeza, com certeza. O diabético, ele, fora essa doença, né, a retinopatia diabética é uma doença que causa cegueira. Mas fora isso, a pessoa que tem diabetes, ela tem mais risco de ter catarata precoce, ela tem mais risco de glaucoma. Então, assim, o diabético vem, é um pacote completo, é um combo de doenças que ele traz junto. Então, é um paciente mais sensível e que merece um cuidado muito maior do que aquele indivíduo que não tem essa doença.
Então, a gente pode dizer que o controle da glicemia, ela também ajuda a prevenir complicações oculares.
Sim, com certeza. O diabético que está bem controlado, ele tem uma chance muito menor de desenvolver a retinopatia diabética. Hoje existe um conceito também, existe aquele indivíduo que teoricamente está bem controlado e ainda assim desenvolve essa doença no olho. E isso está muito associado às flutuações de glicemia. Às vezes a pessoa até está controlada, mas ela tem muita flutuação de glicemia. Tem horas que ela está com a glicemia muito baixa, tem horas que ela está com a glicemia muito alta. A gente chama isso de ups and downs. Então, essas flutuações, elas causam um dano do vaso, do endotélio vascular, e esse dano do vaso é um dos fatores para aumentar o risco desse indivíduo ter essa doença, ter a retinopatia. Então, se você tem diabetes e está tendo muita flutuação da sua glicemia, isso é um problema. Não pode. Tem que ter. Às vezes é até melhor ficar ali um pouquinho mais alto do que o normal, do que ficar muito alto ou muito baixo.
Entendi. É um assunto que a gente tinha aí que passar o dia inteiro conversando, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Eu quero aproveitar, doutora Sandra, e agradecer mais uma vez
Falamos
a sua participação.
Bastante, eu acho.
Bastante sobre vários temas, várias dicas importantes. Quero agradecer aí a sua participação e que a gente tenha novas conversas futuramente. E pedir para que a senhora deixe aí uma orientação para os nossos ouvintes que costumam adiar aí da oftalmologista.
Lembrem-se disso, olha, o olho ele é um órgão muito nobre, muito especial, muito mesmo, né? Acho que a gente hoje é muito impactado, né, pelas telas, pelo excesso aí de exposição à informação, né? E isso realmente a gente nota que gera cansaço, gera sintomas. Então, lembrem-se de preservar esse órgão, né? E eu acho que através de pequenos cuidados do dia a dia, como a gente falou, das pausas, lembrar de piscar, não coçar os olhos e fazer o exame preventivo. Acho que tem coisas que são pequenos cuidados do dia a dia, incluir na lista de check-up de vocês esse tempo aí de a cada 2 anos, passar numa consulta completa, medir a pressão. E é claro, se tiver um sintoma diferente, não hesitem, né, em procurar um especialista, e dessa forma a gente evita muito problema.
Obrigada, doutora Luciana.
Obrigada a vocês, ótimo sábado.
Pra você também. A gente conversou com a oftalmologista Luciana Finamor, da Fleury. Tá sempre atenta aí aos nossos pedidos. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho, não saia daí.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade. O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa! Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Economart Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,98. Macarrão espagueto 400 gramas espaguete, 1,79. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar cristal imperial 1 quilo, 2,78. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 2 de junho. Economart.
A Nova Cidade FM vai entrar no clima do maior espetáculo junino do Brasil.
Aconteceu de novo.
De 19 a 27 de junho, a sua Rádio do Vale faz a cobertura completa do São João de Petrolina 2026. Direto do pátio Ana das Carrancas.
Nova Cidade.
É emoção, forró, bastidores, entrevistas exclusivas e transmissão dos principais shows da festa que promete parar o vale. Tem gigantes da música confirmados, como Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Luan Santana, Wesley Safadão, João Gomes, Xan de Avião, Simone Mendes, Henrique Juliano, Natan, Tiaguinho, Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Menos é Mais, Calcinha Preta e muito mais. A Nova Cidade FM vai mostrar tudo. Os shows mais esperados, os bastidores da festa, a emoção do público, entradas ao vivo direto do evento, o clima do São João que movimenta Petrolina e todo o Nordeste. Fique ligado na programação da Nova Cidade FM, porque o melhor São João do Brasil, a gente vive junto com você.
Nova Cidade!
Nova Cidade FM 95.7, a sua Rádio do Vale.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7h56, quando o assunto é bom no Pode Viva, rola e acaba rápido, né, meu povo? Já tô aqui encerrando o programa, mais um. Agradecendo a você que estava aí do outro lado, que participou com a gente. Semana que vem tem mais Pode Viva. E para encerrar, trazer a informação, reforçando a informação, que o HU está aí no dia HU Brasil em Ação. Uma mobilização nacional, gente. Não é só o nosso HU, não, viu? Não é só o Vale do São Francisco. Ele está reunindo aí 45 hospitais e universidades federais, administrado pela rede HU Brasil. Está acontecendo hoje aí essa mobilização. A expectativa em Petrolina é realizar cerca de 270 atendimentos, entre consultas especializadas, exames, diagnóstico, imagem, cirurgia eletiva. 270 atendimentos. Então, se você está entre eles, aproveita, chega no HU, chega cedo, com calma, faça a sua parte, os especialistas estão lá para receber vocês, e é uma ação aí do Sistema Único de Saúde para a redução de filas de espera. Então, uma ação muito importante que está acontecendo aqui também em Petrolina. Começou às 7 da manhã e vai até mais tarde. Então, assim, o atendimento vai ser realizado exclusivamente, gente, para não ter erro, para pacientes que estão cadastrados na lista de espera, tá? Ou foram previamente convocados. Então, Vamos encerrando por aqui, né, Pedro?
Esse mutirão que está tendo em Juazeiro, tem um carro com mutirão de atendimento ou já passou?
Não, esse é lá em Petrolina.
Ah, em Petrolina.
É, né? Ele é no HU, lá em Petrolina.
Ah, em Juazeiro eu vi, em algum local
deve
aí.
Deve estar tendo alguma ação do município também.
Ah, certo.
Mas não é esse não, tá? Então vamos lá, vamos terminar por aqui.
Bora,
agradecer.
Vamos encerrar, vem aí nossa querida Cima aí com vibe de festa. Nesse sabadão, né? Dia 30.
Dia 30. E segunda eu tô de volta no Conexão.
Isso.
Até lá.
Nova Cidade. Quando toca.
Você sabe.
Quando fala.
Você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência
presente,
forte,
inconfundível.
Nova Cidade Inconfundível.
O São João de Petrolina 2026 já vai começar e a Nova Cidade FM preparou uma cobertura inesquecível para você.
Nova Cidade.
De 19 a 27 de junho, direto do pátio Ana das Carrancas, você acompanha os maiores shows, os bastidores da festa, entrevistas, emoção do público e toda a vibração do São João mais amado do Brasil. Vai ter forró, vai ter sofrência, vai ter muito piseiro e emoção no palco. Com estrelas como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes, Simone Mendes, Xande Avião, Luan Santana, Henrique Juliano, Natan e muito mais. Fique ligado na Nova Cidade FM 95.7, porque aqui você vive o São João intensamente.
Nova Cidade.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
De segunda a sexta, de 13h às 14h, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Oh, guys!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Oh, guys!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale.
CYV586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.